Senhor presidente, eu queria chamar a atenção hoje para uma matéria do jornal Valor Econômico, em que o ex-ministro da Economia, Roberto Lavagna, senador Armando Monteiro, chama a atenção do desastre da Argentina, dizendo que deve servir de lição à Europa. E é uma matéria muito interessante. Essa matéria tem uma. Vou destacar aqui um trecho do ex-ministro da Economia, Roberto Lavagna, que diz o seguinte: a questão argentina não deixou nenhuma consequência. Os programas que estão sendo propostos na Europa envolvem cortar salários, reformar aposentadorias, diminuir investimentos em um quadro de contração econômica e níveis muito, muito altos de endividamento. É a mesma estratégia do governo de La Rúa. E é interessante que vem aqui contando passo a passo da crise argentina, das decisões dos governos, o governo de La Rúa, até chegar à situação que chegou à Argentina. Trago aqui uma outra matéria da Folha de São Paulo, do James Galbraith, que é filho do John Kent Galbraith, que faz uma avaliação na Folha de São Paulo dizendo o seguinte: que a Europa precisa de um New Deal. Também questiona esse caminho. No meio de uma crise econômica como essa, só se fala em políticas de austeridade, de corte de investimentos sociais. E o James Galbraith faz um artigo que chama atenção para um outro aspecto que eu queria aqui também colocar em discussão, que é sobre a restrição democrática. É esse passo que a Europa está entrando. O que aconteceu na Grécia, quando impediram que o povo votasse no referendo, foi isso. É como se o povo não pudesse opinar. Também no caso da substituição do Berlusconi, a mesma coisa. E aqui, quando se pergunta o que dizer sobre a democracia, ele está acabada. Na Grécia, temos uma pessoa que foi indicada para primeiro-ministro que nem é membro do parlamento. Na Itália, Mario Monti foi indicado senador vitalício justo antes de virar primeiro-ministro. O fato é que esses dois primeiros ministros foram ditados por Berlim, Bruxelas, Paris. Não foram escolhidos pela população dos seus países. É esse o quadro. Estão falando para os países da periferia da zona do euro isso. Se quiserem ficar aqui no euro, vocês têm que abrir mão também de uma parcela da soberania política. E diz mais. Achei muito interessante aqui uma parte em que o James Galbraith diz o seguinte: ele opina que a democracia está acabando na Europa e, para ele, acrescenta a influência do banco de investimentos norte-americano, isso eu não sabia, Goldman Sachs, na condução dos países. Mario Draghi, que é o novo presidente do Banco Central Europeu, foi vice-presidente do Goldman Sachs para a Europa de 2002 a 2005. Mario Monti, novo chefe do governo italiano, foi também do Goldman Sachs, foi seu conselheiro internacional. E diz que o novo primeiro-ministro grego, Lucas Papademos, quando foi governador do Banco Central grego, chama governador, de 94 a 2002, atuou em operações controvertidas que envolveram o banco, segundo o jornal Le Monde, que classificou a situação como um governo Sachs europeu. Eu falo tudo isso, senador Armando Monteiro, senador Mocha. Eu vou tratar aqui de um outro assunto, o meu pronunciamento, mas queria fazer referência a esses pontos, porque eu estou convencido que, nesse debate da crise econômica internacional, nós podemos falar de uma saída à brasileira. A saída à brasileira passou pelo caminho inverso do que aconteceu na crise de 2008 com Lehman Brothers, em caminho inverso à saída norte-americana. Eu me lembro que, nas primeiras medidas do Bush naquela crise, além de salvar os bancos, foi diminuir impostos dos ricos, com o argumento que isso podia estimular o mercado, poderia aquecer a economia. Nós tivemos até há pouco tempo atrás aqui a declaração do Warren Buffett falando que nunca os ricos tinham pago tão poucos impostos nos Estados Unidos como agora. A saída nossa foi por um outro caminho, foi pelo investimento no andar de baixo. Aqui, o presidente Lula foi muito firme no começo daquela crise de 2008. Primeiro, ao estimular as pessoas a consumirem. mas ao partir para uma agenda que acabou ao final de tudo isso, incluindo 39 milhões de brasileiros na classe média. Nós criamos um grande mercado de consumo de massas nesse país. E como fizemos isso? Fizemos isso primeiro, porque demos crédito para o povo. Aumentamos o crédito em relação ao PIB, era de 22%. Nós aumentamos hoje para algo em torno de 47%. E o presidente Lula conta em sua história das dificuldades. E eu quero registrar aqui a importância dos bancos públicos. Se nós não tivéssemos resistido naquele processo de privatizações que houve no país, tinham privatizado a Caixa Econômica, Banco do Brasil, e a gente sabe como foi importante no momento da crise de 2008 existir bancos públicos, e o presidente Lula conta várias reuniões que teve com os técnicos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Existia resistência de alguns a emprestarem para quem tinha menos de 3 salários mínimos. Eu já presenciei várias vezes o presidente Lula dizendo o seguinte, em uma discussão dessa com técnicos, ele olhou para uns técnicos e disse: o que vocês entendem de pobre? Pobre paga suas contas, pagam suas dívidas, e aquela mudança foi fundamental para que a gente tivesse hoje esse grande mercado de consumo de massa. Falei do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, mas tem o papel do BNDES, tem o papel do Programa de Sustentação de Investimentos, né? Às vezes eu vejo tantas críticas ao BNDES, mas a gente viu nesses debates, no começo do governo Obama, o que se faltou lá, e a constatação no governo do presidente Obama, é que faltava um banco público com capacidade de alavancar os investimentos, como o BNDES brasileiro. Nós não saberíamos o que teria sido daquela crise econômica se o BNDES não jogasse aquele papel. Pois bem, teve a política do crédito, mas teve mais. Políticas de transferência de renda e, fundamentalmente, a recuperação do salário mínimo, onde o presidente Lula, também com sua sensibilidade, jogou um grande papel. Política de recuperação do salário mínimo. Tem um estudo do IPEA que mostra que a recuperação do salário mínimo, o peso na previdência social, teve esse papel fundamental na construção desse grande mercado de consumo de massa. A presidenta Dilma está enfrentando essa crise de outra forma, porque a crise exige outras respostas, senador Armando Monteiro. Nós estamos aqui num quadro, eu estava preparando minha intervenção aqui, cresce o número de analistas que prevê uma recessão na Europa. Mas se não for recessão, é baixo crescimento na Europa e nos Estados Unidos. Primeiro, pela falta de liderança política, que eu acho que nesse momento, e os que o presidente Lula fez algumas declarações há pouco tempo atrás dizendo isso, e eu concordo com essa opinião. Falta liderança política para procurar um outro caminho, que não seja esse caminho de simplesmente cortes, 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 austeridade, austeridade, austeridade. O exemplo da Argentina é um bom exemplo. Falta alguém que tente construir um novo caminho, que passe, como falou aqui o James Galbraith, por um novo New Deal, qual seja o caminho que tente reestimular aquelas economias. Nos Estados Unidos a situação é a mesma. A briga entre democratas e republicanos coloca os Estados Unidos numa situação, a falta de acordo do comitê de parlamentares, de democratas e republicanos mostram isso. O que é que impediu aquele acordo? Os democratas queriam mexer naquele dispositivo que eu citei aqui, do presidente Bush, que diminuiu os impostos dos ricos. Os republicanos não concordaram com isso, queriam mexer em outros pontos. Você sabe que tem sido muito importante nos Estados Unidos, foram 130 bi, senador Armando Monteiro. Políticas que, nesse caso, agora o Obama conseguiu fazer, que se aproximam da nossa. Uma política que aumenta o seguro-desemprego, o prazo do seguro-desemprego, e tem sido muito importante isso para tentar estimular a economia. E a outra, a redução de imposto de renda para setores médios da sociedade. Isso tem sido uma tentativa, mas o impasse político nos Estados Unidos mostra que a gente vai viver um período de baixo crescimento, pelo menos de baixo crescimento econômico na Europa e nos Estados Unidos. E aí qual é o cenário que vem para a gente? Um cenário de aumento da competição comercial global. Nós vamos viver um período de ataques fortes à nossa economia. Se eles não estão crescendo, o que suas empresas têm que fazer? Tentar conquistar o mercado de países emergentes como o nosso, que cresce, que tem força, que tem robustez. Por isso, eu acho que a presidenta Dilma, aqui naquela discussão do Plano Brasil Maior, infelizmente, senador Armando Monteiro, não conseguimos fazer um debate mais aprofundado sobre o Plano Brasil Maior. Vossa Excelência conhece, Vossa Excelência, inclusive, quando teve à frente da CNI, puxou a discussão da inovação tecnológica. O jornal Folha de São Paulo, nessa semana, no editorial, falava sobre isso. Teve um papel central. Então, o que é que a presidenta Dilma quer com o Plano Brasil Maior? Tentar proteger o nosso mercado, tentar estimular a nossa indústria de alguma forma. Nós podemos dizer que estamos vivendo um período já de recessão industrial até. São mais de 2 trimestres que a indústria desacelera fortemente. Nós não podemos virar simples exportadores de commodities. Muito pelo contrário. E é onde entra o papel da inovação tecnológica. E que eu acho que nesse aspecto tem que ser ressaltado o trabalho do ministro Mercadante. Acho que no governo da presidenta Dilma, o Ministério da Fazenda se articula de forma muito mais forte com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio também, porque a gente tem que ter também medidas de proteção do nosso mercado. Eu acho que o Plano Brasil Maior entra nessa questão que eu acho que é central para esse momento. Quero só falar que nós vamos ter a próxima reunião do Copom. Todos nós desse país estamos aplaudindo as posições do Banco Central. Eu lembro que no dia 31 de agosto, e é importante citar que o Banco Central começou a baixar a taxa de juros no dia 31 de agosto, o Plano Brasil Maior foi lançado no dia 2 de agosto. Ou seja, a presidenta Dilma e o governo brasileiro, nesse aspecto, estavam entendendo com muito mais profundidade a gravidade da crise econômica internacional do que os agentes do mercado, que conversavam e o centro era a discussão da inflação. E eu me lembro quando o presidente Tombini baixou, a reunião do Copom baixou em 0,5 a taxa de juros naquela reunião do Copom, as críticas que vieram foram críticas muito duras. Felizmente, os dados mostraram que o Banco Central estava com a posição correta, estava com a posição acertada. Eu espero que esse caminho se mantenha. Nós estamos construindo um outro arranjo macroeconômico. Eu espero, sinceramente, que o resultado, inclusive, nas contas do próximo ano, desse novo arranjo macroeconômico, seja um resultado muito sólido. Porque só no primeiro semestre desse ano, nós pagamos de juros dessa dívida 119 bi. O impacto da redução da taxa Selic, é claro que a taxa Selic hoje, nós só temos 1/3 dos títulos que estão indexados à taxa Selic, mas a redução da taxa Selic abre caminho também para a redução de outros títulos prefixados, e eu acho que vão ter um impacto grande nas contas públicas do próximo ano, que nos permitam retomar o investimento com toda a força. O mercado tem dito que nós vamos crescer no próximo ano algo como 3,5%. O governo da presidenta Dilma, e eu participei na Fundação Getúlio Vargas de um debate na segunda-feira, presenciei um debate em que estava presente o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, dizendo que o governo vai perseguir os 5% de crescimento no próximo ano. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. Nós temos que continuar mostrando como mostramos em 2008, que houve um outro caminho aqui, uma saída brasileira, dessa vez com outro arranjo macroeconômico, centrado nessa redução da taxa de juros, na proteção do nosso mercado, no estímulo da indústria, mas nós temos que fazer esse país crescer. E o secretário executivo Nelson Barbosa fala de 5% em 2012, colocando, além do aumento de salário mínimo que nós vamos ter a partir de janeiro, a desoneração do Super Simples, as desonerações do Plano Brasil Maior, coloca também o impacto dessa redução da taxa Selic, pode estimular o mercado. O desarme de medidas prudenciais tomadas no final do ano passado, em especial agora facilitando novamente a expansão do crédito, mas fundamentalmente passa pela elevação no investimento público. A gente sabe que houve ajustes, reprogramações nesse início de 2011 e agora o investimento, investir, tem que ser o centro dessa política para 2012. PAC 2, Minha Casa Minha Vida, Plano Nacional de Banda Larga, Copa de 2014, é fundamental o investimento, até porque a gente sabe que nós não podemos crescer só ancorado no consumo das famílias. Essa cria uma lógica inflacionária que vai nos pegar lá à frente. Então, investimento, eu acho que esse é o centro da política também do governo da presidenta Dilma para o próximo ano. Senador Armando Monteiro.
Senador Lindenberg, eu queria mais uma vez destacar a lucidez com que Vossa Excelência contribui nessa casa para o debate econômico. Tenho acompanhado as suas intervenções e sempre me pareceram muito adequadas e muito bem focadas. Quando Vossa Excelência alude à perspectiva de que tenhamos um acirramento da competição em escala global, em decorrência dessa forte retração econômica dos países centrais, Vossa Excelência o faz de forma muito correta. Ou seja, nós vamos ingressar agora num período muito difícil e a indústria brasileira, especialmente, vai estar muito desafiada nesse novo cenário. Nós precisamos realmente focar nessa agenda estratégica que Vossa Excelência lembra. A inovação, o estímulo a políticas de inovação, que serão a chave para os ganhos de produtividade do futuro. Então, eu me congratulo com o seu pronunciamento e lembro que a crise na Europa vem se agravando dia a dia. Hoje, nós assistimos ontem três eventos que são indicativos de que essa crise vai se agravar. Primeiro, a dificuldade que até a Alemanha está tendo de colocar títulos no mercado. Segundo, a economia da Grécia despenca por conta das medidas de ajuste. Vai cair 6% o PIB da Grécia esse ano, é a previsão. Então, nem só para concluir, nem aquela renegociação que já permitia reduzir em 50% o estoque da dívida grega, os analistas já acham que nem nessas condições a Grécia poderá enfrentar a renegociação da dívida. E, finalmente, a Bélgica se nega a capitalizar o banco, o efeito da quebra de um banco importante na Bélgica, com medo de agravar o seu endividamento, a Bélgica. Então, nós estamos diante realmente de um quadro muito preocupante e há claramente uma posição da Alemanha hoje de que não aceita pagar essa conta, ou seja, não aceita que o Banco Central Europeu seja o financiador de última instância, não aceita a ideia dos eurobonos, em que você vincularia toda a comunidade ao processo de refinanciamento. E há analistas que preveem que só tem uma saída agora, senador Lindenberg, é a monetização das dívidas, ou seja, emitir euro, como os Estados Unidos fizeram na fase mais aguda da crise de 2008. Imagine, Vossa Excelência, os desdobramentos que isso poderia ter em relação à inflação que decorreria. Então, é um momento difícil, o Brasil reúne condições, eu diria que muito favoráveis para fazer essa travessia, mas não nos iludamos. Essa agenda pró-competitividade, essa agenda estratégica que Vossa Excelência aponta é absolutamente inadiável.
Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, senador Armando Monteiro. Vossa Excelência sabe que sou um admirador, isso aqui não estou jogando confetes, mas nós atuamos junto na Comissão de Assuntos Econômicos e sou um admirador da visão de Vossa Excelência sobre os desafios para o país. E Vossa Excelência toca num ponto que é incontestável. A gente fica na expectativa da reunião do Copom, não gosta nem de falar sobre taxa de juros, se bem que a gente aqui acaba por falar, né? Mas eu acho que é uma mudança da última reunião do Copom para cá, que houve um acirramento da crise econômica internacional. Sinceramente, eu acho que está aberta a possibilidade de baixar mais do que 0,5 ponto. Baixar 0,75, baixar 1. Eu fiquei impressionado quando acabou a eleição na Espanha, nos telejornais do Brasil aqui, acordei de manhã um dia cedo, e disse, na Espanha estão pedindo a remuneração dos títulos da dívida pública algo em torno de 7%. Isso é insustentável, eu vi nos telejornais, eu digo, e nós? Né? E nós? Né? Então, eu acho que nós temos que ficar atentos, A situação nesse trimestre já aponta para o grau de dificuldade que nós vamos enfrentar. Eu falo novamente o caso da indústria. Na indústria, alguns falam em recessão industrial. Então, acho que o Copom tem que ser firme. Eu sempre falei, viu, senador Armando Monteiro, eu acho que em 2008, em relação ao Banco Central, nós perdemos uma oportunidade e nós tivemos que ir mais firme no fiscal. Tem muita gente que critica. Ah, o governo foi no fiscal firme. Digo, o presidente Lula tinha que fazer essa economia retomar um caminho. E ali o Banco Central falhou. Não é o caso do Banco Central, da posição lúcida que o Banco Central está tomando agora. Ali na queda do Lehman Brothers, em setembro, nós tivemos duas reuniões do Banco Central e o Banco Central falhou. Só veio baixar a taxa de juros lá à frente. Então eu chamo a atenção isso. Para esse arranjo macroprudencial dar certo, o Banco Central tem que ir nesse caminho. Porque daqui a pouco, se existe um evento de crédito qualquer, uma crise, se a crise toma um rumo de maior gravidade ainda, que pode acontecer, algum país deixar a zona do euro, nós podemos ter que ir por um outro caminho e não esse arranjo macroeconômico, que é o caminho que todos nós nesse país aqui concordamos. Eu só quero encerrar dizendo o seguinte, senador Armando Monteiro. No Plano Brasil Maior tem uma meta, eu acho muito importante as metas, e tem a meta em relação ao investimento, que é chegar a 22,4% do PIB. Essa tem que ser uma meta perseguida pelo governo da nossa presidente. Eu acho muito importante que metas sejam colocadas nesses planos. Senhor presidente, muito obrigado. Senhores senadores, muito obrigado. Eu tinha que falar sobre o caso Chevron, mas vou ver se falo amanhã. E sobre o plano das pessoas com deficiência também. Muito obrigado.